Capital e Poder. Se eu estou conversando com Ulisses Maia, ele é autor de Eleições 2012, Manual do Candidato. No último bloco, nosso segundo bloco, nós falamos um pouco sobre os números que são de valores que são repassados aos partidos pelo fundo partidário. Eu gostaria, doutor Ulisses, que o senhor começasse falando um pouquinho para mim novamente, repetindo um pouco o valor, o montante que é passado para os partidos, o ano passado, por quanto que foi passado para os partidos, para os principais partidos do país?
Bom, então esse fundo partidário é administrado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele é composto de parte dele, 10 a 12% dele, por multas que a Justiça Eleitoral aplica, e a outra parte o Governo Federal do Orçamento da União repassa. O valor anual total foi de 265 milhões, é um valor considerável. Ele é distribuído proporcional ao tamanho, à representação do partido em Brasília. O que mais recebeu foi o PT, vamos pegar os três maiores, o PT 36 milhões, o PMDB 28 milhões, o PSDB 25 milhões. Isto aqui, Gilson, em 2011, ou seja, todos os anos, independente de eleição. Este recurso do partido vai para o partido no Diretório Nacional. Normalmente os partidos têm o Diretório Nacional em Brasília, que organiza o partido no Brasil todo. Existe o Diretório Estadual no Estado e cada cidade tem seu Diretório Municipal. Na prática, este recurso de manutenção e despesas dos partidos, ele acaba ficando muitas vezes no Diretório Nacional ou no Diretório Estadual. Aqui na cidade acaba não chegando, né? Ele acaba ficando só nas esferas nacional e estadual.
Só o governo federal, só o fundo partidário em âmbito federal que passa esses recursos.
Isso. O partido pode ter a sua receita própria. Por exemplo, o partido pode cobrar um valor de mensalidade ou de anuidade dos seus filiados. Ele pode estabelecer cobrança, e muito se estabelece para os detentores de mandato. Ou seja, se o cidadão tem um mandato de vereador ou deputado, ele vai contribuir todo mês por X% do seu mandato para o partido. Alguns partidos estabelecem, porque isso são regras nos estatutos dos partidos, não é da lei. Cada partido tem a regra e a autonomia para se definir. Então os partidos arrecadam muito mais recursos também por causa dessa questão dos partidos, das filiações, da comercialização de bens e serviços, camisetas, enfim, ou arrecadação de forma geral. E esses recursos, eles acabam sendo utilizados na manutenção dos partidos, independente do período eleitoral. Aí na campanha, aí é outra coisa, né? Na campanha vai ter os recursos da campanha.
Nós estamos falando um pouquinho sobre o fundo partidário, a bancar uma campanha que não é uma coisa muito fácil. E nessas campanhas existe a internet, que deve crescer muito, né, nessa campanha de 2012, muito mais ainda em 2014. As regras para a internet, elas existem ou não?
Existem sim, pode inclusive arrecadar agora pela internet, cartão de crédito, cartão de débito, utilizar a internet e os candidatos como fonte de arrecadação de recursos para gastar nas campanhas. Na internet, a manifestação livre, sem pagar nada, é permitida totalmente. Ou seja, a pessoa tem o seu blog, o seu site pessoal, ela vai poder falar o que ela bem entender naquele blog, naquele site, em favor de campanha, desde que não receba para isso. Então não pode haver propaganda paga na internet. E nem propaganda na internet, mesmo que gratuita, antes do dia 6 de julho. Porque o prazo é 6 de julho, a partir daí que pode haver propaganda geral no país. Então, na internet, a partir do dia 6 de julho. Nos sites próprios dos candidatos, isso vai ficar liberado, ele pode fazer o que ele quiser. Nos sites de pessoas comuns, pessoas naturais que falam, pessoas físicas, também fica livre, desde que não fica pago. Proibido no site de pessoas jurídicas.
Agora, quando você fala fazer o que quiser, por exemplo, fazer uma crítica ao concorrente.
Pode até fazer, porque vigora na internet a liberdade de expressão. Porém, quem fizer a crítica está sujeito, além do direito de resposta. Se o candidato se sentiu ofendido, ele tem o mesmo espaço, ele tem o direito de resposta.
No site
onde saiu a crítica. Uhum. Né? Da mesma forma que numa rádio, numa televisão, num jornal. Foi ofendido, ele tem o direito de resposta, a justiça tem que conceder esse direito de resposta e pode também ele acabar sendo multado pela prática daquela ação que denigre uma campanha.
Então as coisas mudaram na internet agora, a internet vai ser mais vigiada.
Olha, o que eu penso que mudou mesmo, Gilson, é o direito de resposta, que está bem sacramentado, né, a responsabilidade da pessoa. Agora, no entanto, ficou livre. O que o tribunal está para decidir é se no Twitter e no Facebook, no mural do Facebook, que é o mural pessoal particular, se agora, antes do dia 6 de julho, pode ter propaganda. Ou seja, se o candidato no Facebook dele ou no Twitter dele, que é muito pessoal, ele fazer alguma referência à campanha. Isso está em discussão em Brasília. Está em discussão por causa do caso do candidato a vice José Serra, o Índio Brasil, antes do prazo da propaganda eleitoral nas eleições de 2010, ele no Twitter dele pediu voto para ele e para o Serra. Né? E ele recebeu uma multa de 10 mil reais na época. Esta multa está agora no TSE. Pelos próximos dias o tribunal vai decidir se no Twitter e no Facebook pode ter propaganda antecipada, ou seja, antes do dia 6 de julho, ou se segue a regra do dia 6 de julho para frente. E-mails também poderão ser mandados, né? Desde que seja cadastro próprio pessoal. O candidato tem o seu cadastro de amigos, o seu cadastro de e-mails. Ele pode mandar e-mail pedindo voto, desde que também estabeleça no final do e-mail aquele dispositivo para cancelamento automático, ou seja, que a pessoa que recebeu aquele e-mail, se ela não desejar mais receber, ela tem o espaço para anotar que ela não tem o direito de receber. Na imprensa, diminuiu, no jornal escrito, por exemplo, só 10 inserções ao longo de toda a campanha.
Diminuiu. 10 inserções.
10 inserções pagas. Pagas,
né? Pode entrar 10 vezes durante toda a campanha.
Toda a campanha.
Uma campanha que dura a partir de junho.
6 de julho até 7 de outubro, 60 dias, vamos dizer. Agosto, setembro, outubro, mais, né? Não, dá 90 dias, se quiser. Porque a partir do dia 6 de julho, julho, agosto, setembro, outubro. São praticamente 90 dias. Então, durante 10 dias, 10 edições apenas, que o candidato vai escolher, até 2 dias antes das eleições, que ele pode ter a propaganda paga no jornal em 1/8. Né? Agora, cobertura jornalística, o jornal pode fazer normalmente, né, desde que se procure dar tratamento mais ou menos igualitário entre os candidatos iguais. Né? Então, se for aquele partido nanico que não tem representação nenhuma, não pode querer ter o direito de ter o mesmo tratamento que o partido que tem maior representação em Brasília. Então, respeitando isso, e pode emitir opiniões favoráveis. É diferente da televisão e do rádio. No jornal pode haver a emissão de opinião favorável ou contrária a candidatos, desde que seja a opinião editorial do jornal.
Estou conversando com Ulisses Maia, que é autor de Eleições 2012, Manual do Candidato. Daqui a pouco a gente volta nesse nosso último bloco, vou falar um pouquinho mais sobre a reforma política. Temos alguns outros pontos importantes, como o voto distrital, que vai ser discutido também, e falar também das regras desta eleição.
Capital e Poder.